Dos eleitores. Mas tudo pode mudar já nas eleições de 2014, quando se comemora os 82 anos do direito de voto feminino no Brasil. Se os partidos derem espaço e apoio para as candidaturas femininas, para deputados federais e estaduais e para senadores e governadores, o Brasil pode dar um salto no ranking mundial, deixando de ficar na lanterninha da América do Sul e deixando de perder posição para países como Iraque, Afeganistão, Moçambique, Sudão e outros, com menores níveis de desenvolvimento e maiores índices de desigualdade social de gênero. No dia 5 de outubro de 2014, data do primeiro turno das eleições de 2014, o Brasil pode dar um salto no ranking mundial de participação feminina na política. Mas, para tanto, é preciso que as convenções partidárias, que devem ocorrer de 10 a 30 de junho, período definido no artigo 8º da Lei das Eleições, a Lei número 9.504, de 1997, e seguindo as regras da Lei número 12.034, de 2009, garantam uma boa participação das mulheres nas listas partidárias e que haja apoio total para as candidaturas femininas durante a campanha eleitoral. Senhoras e senhores senadores, para concluir, eu gostaria de reforçar a minha confiança no apoio dos senhores senadores para que nós consigamos a aprovação do projeto número 132 de minha autoria, que pretende alterar o Código Eleitoral e reservar na renovação de 2/3 do Senado Federal uma vaga para candidatos homens e outra vaga para candidatas mulheres. Eu tenho certeza que essa situação, ela pode muito bem tirar o Brasil dessa situação vexatória em que ele se encontra no que diz respeito à representação feminina no Parlamento brasileiro. E quero fazer um apelo direcionado a todos os homens deste Parlamento, porque se não houver um convencimento dos homens parlamentares de que eles devem abraçar essa causa, o número de mulheres não é suficiente para reverter essa situação, tanto aqui no Senado, que tem apenas 10%, quanto na Câmara dos Deputados, que tem aqui tem 13%, na Câmara tem 8%. Então, se não houver o convencimento e o entendimento dos homens de que devem contribuir para aumentar o equilíbrio de gênero, fazendo com que a gente aprove essa matéria, vai ser muito difícil a gente conseguir esse resultado. E eu tenho certeza que a senadora Ana Amélia, que está ali pronta para me apartear, concorda com isso e certamente vai ter esse tema como sendo um dos temas a serem trabalhados durante o seu mandato aqui no Senado Federal. Ouço com muita atenção a senadora Ana Amélia.
Senadora Aníbal Diniz, eu fiquei aguardando o seu pronunciamento, porque antes do início da sessão, o senhor tinha feito o comentário de que trataria dessa matéria. Então, eu fiquei com o objetivo exatamente de aparteá-lo nesse assunto que, para mim, é muito caro. Como senadora mulher e por ser de um Estado politizado, mas que em toda a sua história política teve apenas 2 senadoras, em toda a sua história política, 2 senadoras mulheres. A primeira foi a senadora Emília Fernandes, eleita pelo PTB, e agora, em 2010, a minha eleição para o Senado, pelo Partido Progressista. Eu penso que a sua iniciativa ela é extremamente oportuna. E Vossa Excelência lembrou aí o caso de Moçambique. Eu tive a honra, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, representando o nosso presidente Ricardo Ferraço, de receber uma comitiva de Moçambique, liderada pela deputada Antônia Charre. E a primeira observação que eu fiz foi exatamente essa, de que havia apenas 1 parlamentar homem. Eram 11 representantes do Parlamento da Câmara de Moçambique, Câmara Nacional de Moçambique, e todas eram mulheres. Mais de 30% da composição da Câmara de Moçambique, mulheres. Portanto, como disse bem Vossa Excelência, quando eu tenho viajado muito, estive participando também nos Estados Unidos de um encontro com mulheres, estive agora recentemente no México, e o México já, para as próximas eleições que deverão acontecer lá, já criaram o estabelecimento de cotas de 50% para a participação feminina no parlamento mexicano. E acontece isso em vários países. Já temos, no caso da América do Sul, a eleição no Brasil da presidente Dilma Rousseff, sem dúvida é um divisor de águas nessa, digamos, desse empoderamento das mulheres no processo político. A Michelle Bachelet, no Chile, que voltou à presidência, a própria Cristina Kirchner, na Argentina, nós temos a revelação de que o eleitorado, sim, feminino, ajuda, porque aqui no Brasil o maior número de eleitores são mulheres. Esse paradigma já foi quebrado há muito tempo, que mulher não vota em mulher. Pelo contrário, as mulheres votam, sim, em mulheres. É polêmica.
67% do eleitorado votaram para mulheres em 2010.
Isso é muito relevante. A presença da mulher, ela oxigena a política brasileira. A mulher tem muita disciplina, tem muito compromisso, tem muito planejamento, tem muita seriedade, muita responsabilidade. Muitas foram eleitas prefeitas, vice-prefeitas. No meu estado, o meu partido é o que tem o maior número de mulheres prefeitas e vereadoras e vice-prefeitas. E na campanha de mobilização de novas filiações partidárias, eu trabalhei intensamente, e dos quase 20 mil novos filiados, a maior parte foram mulheres, senadora Aníbal Diniz. Eu acho que essa busca das mulheres na participação, mas tudo vem com um exemplo. O caso da presidente Dilma estimulou muitas mulheres, e no caso do Rio Grande do Sul, tendo uma senadora, o meu partido foi também as mulheres estimuladas a entrarem na atividade política via participação feminina. Agora também na presidência da Fundação Milton Campos, que é a fundação do meu partido, tenho estimulado muito a realização de encontros de mulheres para ativar o protagonismo feminino no processo político eleitoral. E a sua iniciativa, ela tem um grande, digamos, benefício, que é estabelecer a discussão e o debate em torno desse tema. Muito oportuno, queria cumprimentá-lo. Lamento, e fiquei muito feliz quando Vossa Excelência me procurou, imaginando que eu fosse da Comissão de Constituição e Justiça, para ter a honra de ser a relatora dessa sua iniciativa. Lamentavelmente, não faço parte da CCJ, mas eu vou colaborar, quanto possível, no debate desse tema, com audiências públicas ou com outras iniciativas que venham a enriquecer. Inclusive, a Fundação Milton Campos está à disposição nesse processo, caro senador Aníbal de Ministro. Cumprimentos, mais uma vez, pela iniciativa de fazer. Veja só, senador Rubem Figueiró, senador Capiberibe, meu caro colega Sir Gurgax, é de um homem que vem a iniciativa de prestigiar as mulheres. É muito bom, porque eu também sou autora da lei que trata da saúde do homem, para fazer aqui o Novembro Azul. Portanto, é assim que a gente convive democraticamente, ajudando uns aos outros a melhoria da qualidade política do nosso país. Muito obrigada e parabéns, senadora Aníbal Diniz.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero, só reforçando o meu projeto e para tirar dúvida de algumas pessoas, eu já ouvi uma observação do tipo assim: ah, mas aí não é antidemocrático? Vai ficar antidemocrático porque está impondo que tem que ser uma candidatura mulher? Não, nós temos duas eleições diferenciadas para o Senado, uma de um terço e outra de dois terços. Quando é a eleição de um terço, aí a gente pode fazer a disputa consorciada de homens e mulheres para a mesma vaga. Agora, quando tiver duas vagas, a disputa dos dois terços com duas vagas, a gente pode direcionar uma para as candidaturas mulheres e outra para as candidaturas masculinas. E eu tenho certeza que dessa maneira nós vamos dar uma contribuição paradigmática para a melhoria da performance do Brasil no que diz respeito à representação feminina no parlamento, a começar aqui pelo Senado. E também outro aspecto interessante: tem uma matéria, uma proposição da senadora Gleisi Hoffmann, tramitando na Câmara dos Deputados, que propõe 50% de cada gênero das vagas para a Câmara dos Deputados. Essa matéria continua lá paralisada e provavelmente nem vai ser, não vai ganhar agilidade de tramitação por conta da absoluta maioria masculina naquela casa. Mas eu acho que nós temos que quebrar esse tipo de situação. Não pode, pelo fato de ter maioria masculina, a gente não colocar em debate algo que vai fazer bem para
para a democracia, vai fazer bem para a política, vai fazer bem para o parlamento e certamente vai, inclusive, abrir um pouco melhor as nossas mentes, porque a presença feminina confere muito mais qualidade ao parlamento brasileiro. Eu concedo uma parte ao senador João Capiberibe.
Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência tem inteira razão. É necessário equilibrar o poder, porque hoje o poder é masculino. E evidente que o poder é político, não é? Quem organiza o Estado é o poder político. Quem nomeia ministros, quem nomeia desembargadores, intenta para comandar o judiciário brasileiro, é o poder político. E é necessário que as mulheres participem no mesmo pé de igualdade que os homens. E eu quero antecipar meu voto. Eu, na verdade, tomei conhecimento do seu projeto antes que Vossa Excelência tenha apresentado aqui. Eu estava ao lado da minha companheira deputada Janete, quando nos encontramos, Vossa Excelência falou do projeto e de imediato contou com o nosso integral apoio. Eu tenho convicção que essa sociedade nossa que resiste, não é, que é uma sociedade que resiste a avançar, com a contribuição feminina, certamente nós tornaríamos mais justas as relações sociais no nosso país. E eu morei em Moçambique. E Moçambique era um país sob jugo colonial português até 1975. E a poligamia em Moçambique era uma instituição. Mas a guerra terminou. A guerra se prolongou por muitos e muitos anos. Primeira guerra colonial, depois a guerra pós-colonial. E eu acredito que ainda hoje Moçambique se ressinta da ausência de homens, né? Eles perderam uma boa parte dos homens na guerra. E talvez isso tenha influenciado para essa composição majoritária das mulheres. Não que eu deseje uma guerra para o Brasil para a gente equilibrar essa disputa de gênero, não é isso. Uhum. Mas eu acho que Moçambique tem esse fator, senadora Ana Amélia, da guerra prolongada, você vê que a luta dos povos africanos pela independência é algo que foi concluída no final do século XX. Portanto, acho que Vossa Excelência tem inteira razão. Eu não sou da CCJ também, não é? Mas é importante que a gente aprove com, não para essa eleição, mas que na próxima eleição a gente já consiga avançar e equilibrar a relação de gênero na Constituição do Poder. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Capiberibe. A parte de Vossa Excelência confere qualidade e importância ainda maior ao meu pronunciamento. E devo dizer que o esforço para que nós aprovemos essa matéria nesse ano de 2014, é justamente para que possa valer para as eleições de 2018, né? Porque, na realidade, não se trata de um projeto casuísta para tentar alterar o resultado ou interferir no resultado da eleição que está em curso. É preparando o Brasil para as eleições de 2018. E eu tenho certeza que, com esforço que nós estamos fazendo, com a solidariedade que nós estamos tendo de organizações da sociedade civil do Brasil inteiro, que já tomaram conhecimento e estão assumindo a responsabilidade de fazer, inclusive, a divulgação e os apelos aos senhores parlamentares para que possam aprovar essa matéria, eu acredito na possibilidade da gente tê-la aprovada ainda em 2014. E fica o meu compromisso, vou conversar individualmente com cada um dos 81 senadores, E tenho certeza de que a gente pode dar um passo de qualidade monumental
com a aprovação dessa matéria. Temos muitas matérias tramitando, muitas matérias importantes tramitando nessa casa. E eu diria que essa é uma das matérias da maior importância, que nós precisamos tratá-la com o máximo de atenção e, quem sabe, dar uma resposta positiva de elevação da representatividade feminina no Parlamento brasileiro, e assim a gente possa estar melhor posicionado na fotografia mundial. Muito obrigado, senhor presidente.